Cadê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui para mim, Reinaldo Azevedo. Boa
Achei que você
tarde.
tivesse me abandonado. Não quero saber daquele chato, não. Boa segunda-feira, daquele
Jamais.
mala.
Jamais. Jamais. Boa
E aí, tudo bem?
tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Animadão aí? A carinha boa.
Animado,
Carinha
animado, né?
boa. Barbinha feita. Olha lá. Vamos que vamos, começando mais uma semana com o nosso olha aqui,
Você sabe que
esse.
encontrei um cara no sacolão ontem, falou pra mim, tava com a minha mulher. Nossa, você é igualzinho o que eu vejo no UOL, que eu vejo no negócio do rádio. Eu falei, uai. Falei, isso é bom ou é ruim? Falou, não, é bom, porque achei que você tivesse muita maquiagem.
Não, fala assim. É, colágeno tá indo bem ainda aqui. Fala aí, ó.
Ah, não, 42, né? Sabe, difícil a gente manter nessa idade. É.
42 anos não é fácil,
É, 42
pesa,
não é
pesa
fácil.
mesmo. Pesa,
Pesa.
pesa muito. Mas ele tá bem aos 42, né?
Então, tô bem.
Rostinho de 39,5. Tá bem.
Isso.
Vamos que vamos, ó. Nosso olha aqui começando a partir de agora. Sejam muito bem-vindos aqui. Os seguidores de Reinaldo Azevedo, que adoram vir aqui, eles chamam isso aqui de aula. Eu gosto disso. Cheguei!
Isso.
Cheguei atrasado!
Não
Presente! Presente,
é
professor!
presente.
Professor! Professor, cheguei! Aqui, o pessoal falando de várias partes do Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa ginástica mental. Aqui a gente traz o assunto e Reinaldo Azevedo faz a análise, os estudos dele, porque ele é um baita de um estudioso sobre vários aspectos. Adora a questão jurídica, a gente vai tratar hoje aqui do nosso Olha Aqui. Então, sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira, 18 de março de 2024. O que a gente vai tratar hoje aqui? Qual é o nosso cardápio do dia para você não sair antes de receber o que você quer? Vamos falar sobre essa reunião ministerial, né? Lula chama todos os ministros, senta na mesa para falar. E aí? E aí? Vamos ter que entregar mais, né? E divulgar mais. É, o governo vai ter que fazer muito mais. E falou que tem certeza de que o Brasil correu um sério risco de sofrer um golpe. Chamou Bolsonaro de covardão. Falou, é um covardão. Vamos entender melhor essa
É
fala
mesmo.
aí. Do presidente Lula hoje na reunião ministerial. Ele abriu a reunião ministerial falando sobre os depoimentos bombásticos da última sexta-feira, né, que vieram a público com a liberação do Alexandre de Moraes, e ele falou. Bom, vamos tratar também aqui do Silas Malafaia. Ele, nesse final de semana, saiu aí, ficou viralizando aí um vídeo no qual ele diz que o objetivo do ato da Avenida Paulista era pressionar o Supremo Tribunal Federal pela não prisão de Bolsonaro. Disse, ele contou um pouco dos bastidores do que foi aquela negociação. Quando ele ligou para o Bolsonaro, ele falou: você vai querer ser preso chorando em Mambucaba ou vai querer ser preso chorando com o povo na rua? Vamos para a rua, Bolsonaro! Disse o Malafaia pro Bolsonaro. Você sabe imitar o Malafaia também, ô Reinaldo? Que ele é bom imitador também. Sabe, não?
Eu tento, eu quero dizer, o comunismo, não é tão bom, mas eu vou chegar lá.
Basta treinar mais um pouquinho que vai ficar, ó, perfeito.
Treinar mais um pouco.
Só treinar mais um pouquinho que a gente fala pouco dele aqui, acho que é por isso. Ó, que mais que a
Comunista.
gente vai... Ó, que mais que a gente vai trazer hoje aqui no nosso Olha Aqui de hoje? Tem o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, claro, saiu em defesa de Bolsonaro, acusou o general Freire Gomes de prevaricação. Eu quero ouvir o tio Rei sobre esse assunto. Bora começar, senão o tempo passa muito. 1h09. Tem pergunta para o tio Rei? Quer saber alguma coisa aí que a gente não colocou aqui no cardápio? Manda também. Manda aqui para o nosso chat
Fala
que eu
que eu
já
te escuto.
começo a monitorar os textos. Vamos começar sobre a reunião ministerial. Vamos soltar logo aí o vídeo do Lula falando sobre a reunião ministerial. É, quer primeiro ele falando do Bolsonaro? Vamos ouvir ele falando do Bolsonaro? Vai, vamos lá, ouvir ele falando do Bolsonaro.
Hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio, chorando quase que um mês, e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país.
Tá aí, o Lula, após os depoimentos, ele se pronunciou na reunião ministerial e disse: Bolsonaro é um covardão. É mesmo, Reinaldo?
É uma frase para ser vista, ouvida e pensada com cuidado, né? Em primeiro lugar, parabenizar o alfaiate do presidente, porque está tudo no lugar ali, né? Braço dobrado, tem que sobrar manguinha, não está pegando na barriga, não está fazendo ombreira, né? Bom alfaiate, o ombro está na altura certa, vou descobrir quem é, pedi um para mim também. E agora vamos tratar da arrumação das ideias, já que falamos da arrumação do terno. Eu não acho que o Lula, ainda que ele chamando o Bolsonaro de covardão, ele deprecie um pouco essa coisa que o Bolsonaro gosta de pensar sobre si mesmo, né? O machão, aquele que vai, o destemido, né? Que enfrenta tudo, né? O macho alfa, né? Que agora está lançando o perfume Colônia Penal, né? Como está brincando na internet. Né, que diz que tem macheza e resiliência na fragrância. Né? Não é que o golpe não tenha saído por covardia de Bolsonaro, o golpe não saiu porque os militares não toparam. É muito mais grave. Que a covardia, presidente, faria supor que o Bolsonaro, num dado momento, num ato de bom senso, tivesse dito: opa, peraí, melhor não. Pode dar errado, o custo é muito alto. Não foi isso que aconteceu. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. O comandante do exército disse não. E aí nós temos a frase do Ciro Nogueira, que a gente pode falar daqui a pouco, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-chefe da Casa Civil. O comandante do exército disse não. O comandante da aeronáutica disse não. E o único que disse sim foi o comandante da Marinha. Não se dá um golpe só com a Marinha. Aliás, não se dá golpe no Brasil só com a Marinha, só com a Aeronáutica, com os dois juntos. Para dar golpe no Brasil, precisa do Exército. Né? Então, não houve o golpe. Mas não foi porque o Bolsonaro tenha se acovardado. Veja, em sentido lato, covarde ele é, porque ele é é o cara que atentou contra as instituições, contra a democracia, e nós podemos dizer isso é coisa de covardes, que não sabe nem enfrentar uma derrota eleitoral, que não se vexam de colocar o país em risco. Pessoas teriam morrido se isso tivesse acontecido, né? Seu covarde, seu delinquente institucional, né? Seu bandido político. Então, você pode falar covarde nesse sentido. Agora, no sentido de acovardar-se como quem tenha se acoelhado, eu adoro esse verbo, acoelhar-se, né? Porque significa se esconder na toca, né? Como quem tenha se acoelhado, aí não, porque ele não se acoelhou, ele foi até o fim. Ainda no dia 28 de dezembro, havia gente achando que podia dar. Né? Não mandaram um pedido. Acho que você se lembra, Fabiola, se não lembro aqui para todos, alguém mandou um pedido de cargo para o Braga Neto no dia 28 de dezembro, o Bolsonaro ia fugir no dia seguinte, e o Braga Neto falou que tudo ia depender do que fosse acontecer depois. Hã? Como se não estivesse certo que Lula fosse tomar posse. Hã? Que é mais um elemento a indicar que o 8 de janeiro não estava desconectado de toda a arquitetura golpista anterior. Né? Então, a fala da covardia é uma fala imprecisa. Porque ela pode até, alguém pode, de má fé, presidente, resolver usar essa sua fala a favor de Bolsonaro, dizendo, não, na hora H ele recuou. Ele não recuou. O golpe só não aconteceu porque o Exército e a Aeronáutica não toparam. Ou mais estritamente, o golpe só não aconteceu porque o Exército não topou. Hã? Não que ele fosse se sustentar depois. Esse é um outro debate. Agora, ele foi até o fim. É coisa de um covarde que tenta se esconder atrás das Forças Armadas, que tem medo do que pudesse, tinha medo que pudesse vir depois, porque sabia o que tinha feito no verão passado, no retrasado e no outro. Sim. Então, nesse sentido, é coisa de covarde, mas não no sentido de quem recuou. Eu não sei se eu deixei clara a minha posição, por que que eu não gosto dessa palavra? Hã? Porque fica parecendo que em algum momento o Bolsonaro desistiu de dar o golpe, e ele não desistiu. Ele começou, a sua primeira fala golpista se deu no dia 1º de janeiro de 2019. Os dois discursos de posse dele, insisto, já tem laivos de golpismo. Já tem ali sinais de golpismo, sementes de golpismo. Ele foi golpista ao longo de 4 anos e aí, efetivamente, ele tentou mobilizar as Forças Armadas para tentar depor, né? Primeiro evitar a eleição e depois depor, impedir a posse do presidente eleito e até 8 de janeiro ainda depor depois o presidente que já tinha tomado posse, né? Então, precisa tomar cuidado com essa, quando se fala que ele foi covarde, né? Que ele não recuou nunca.
É interessante isso, né? E aqui fica algumas pessoas ficam discutindo: ah, mas Lula não deveria ter levado isso para a reunião, ou ter falado isso na reunião, tira o foco. Você acha que Lula deve tratar desse assunto, Reinaldo? Porque a reunião ministerial é de extrema importância, né? Essa reunião foi chamada justamente por conta das últimas pesquisas, pela entrega, pela cobrança de Lula, a entrega dos ministros, da comunicação do governo Lula, por que não está chegando no ouvido da população, o resultado do governo até agora, né? Essa é uma questão.
Olha, eu acho que o Lula até trata pouco dessa questão, mas está certo em tratar pouco. Não acho que ele tenha que ficar falando disso. Pense bem, quem é que seria derrubado? O Lula. Ele era o alvo do golpe, né? O golpe antes da eleição era para tentar impedir a eleição, o golpe depois da eleição. Era para tentar impedir a posse, o golpe depois da posse era para tentar derrubá-lo. Então ele era o alvo. Eu acho até que ele fala pouco. Né? Eu não vejo nenhum problema em ele, numa reunião, fazer alusão a isso, até porque o tema está aí. Né? Agora, é falsa essa história, né, de que o Lula trate excessivamente de Bolsonaro. Isso não é verdade. Pode fazer o levantamento. O problema é que Bolsonaro é um tema constante da imprensa, do noticiário, do Brasil, e nem poderia ser diferente, porque, afinal de contas, existe uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Hã? Nós precisamos entender muito bem, olha, tem um debate que eu acho que está muito mal parado. Eu escrevi dois textos hoje em que eu passo por aí também, né? Dois textões. Precisamos entender muito bem esse negócio quando se fala, ah, essa polarização que há no Brasil, essa polarização nefasta que há no Brasil, essa polarização. Se a gente não entender direito e não definir direito esse objeto que é essa polarização, as coisas começam a ficar muito estranhas, porque tem gente defendendo a anistia para Bolsonaro pegando carona na tese da polarização. Tem gente atacando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está sendo muito duro, pegando carona na tese da polarização. O que é a polarização? Eu insisto nisso, a polarização. Nós temos um líder de extrema-direita no Brasil. Nós temos um grupo de extrema-direita no Brasil. Nós temos uma pregação de extrema-direita. Ela é clara. Ela é clara aqui, ela é clara nos Estados Unidos, ela é clara em qualquer lugar. E eles dizem quase todos a mesma coisa. Você se lembra que No Brasil, só para dar um exemplo, Bolsonaro dizia que ou ele ganha, ou, se não fosse ele, seria o caos. Você lembra disso? Lembra, né? Ou ele venceria, ou o Brasil viraria uma Venezuela, uma Argentina. Paulo Guedes deu entrevista dizendo isso. E nós temos hoje o índice que saiu do crescimento do primeiro mês, surpreendendo de novo e tal. E nós já vamos falar, já vou fazer uma síntese aqui de como o governo vai bem, no geral. Então, o que é essa polarização? A extrema-direita está aí, mas o Lula é de extrema-esquerda? Não, Lula não é de extrema esquerda. As políticas do governo são de extrema esquerda? Não são de extrema esquerda. Lula governa com a extrema esquerda? Não. As coisas mais importantes que o governo fez até agora: arcabouço fiscal, reforma tributária, do ponto de vista da estruturação da economia, tem um perfil, um viés, uma configuração de extrema esquerda? Não. Lula governa de olho no rancor, isto é, aqueles que não são aliados do governo estão sendo tratados a pão e água? Ou é o contrário? Ou Lula busca, como sempre buscou, aliás, nos dois outros mandatos também, trazer para ele mesmo aqueles que são de campo adversário? Embora o governador de São Paulo aqui claramente esteja numa linha de oposição aberta ao presidente, né? Parcerias estão sendo feitas com o governador de São Paulo, né? Tá lá o Tarcísio agora, em Israel, vai se encontrar com Netanyahu, o que é uma coisa que, obviamente, ele não deveria fazer, porque é como se fosse um chefe de Estado se encontrando com outro, coisa que ele não é. Mas, né, ilegal não é, ele tá lá numa coisa política. E mesmo assim, o Lula tem buscado parceria com o governo de São Paulo, com o governo de Minas, que é outro que vocaliza bastante a oposição ao governo. Então, Lula tem essa política do rancor contra adversários para alimentar isso a que se chama polarização? A resposta é não. Então, o que é a polarização? A polarização se dá na esfera dos valores, não é mais economia, né? E não deve ser mesmo, porque a inflação está controlada. Nós temos o menor desemprego desde 2014. O PIB está crescendo muito mais do que se imaginava, né? IBCBR, agora de janeiro, 0,6. Se esperava 0,26. Então, o crescimento já está da ordem de 2,4. Eu acho que vai ser mais. A renda do trabalho, o melhor resultado em 2023, desde o Plano Real, desde 1995. Cresceu 11,7%. Então você tem um malaise, um mal-estar social, econômico, e por isso então você tem essa avaliação que é mediana, né? Cresceu a negativa, caiu a positiva, está tipo meio a meio. A resposta é não. Agora, sim, você tem uma guerra de valores que está em curso, promovida por alguns setores, igrejas neopentecostais, a extrema-direita bolsonarista. E aí, veja só, para a extrema-direita bolsonarista e para aqueles que são fiéis ao Bolsonaro, não importa o que aconteça, e eles vão dizer que o Lula é ruim. Não importa. Essa é a extrema-direita, assim, é aqui, é nos Estados Unidos. Aqui Bolsonaro dizia: se eu não vencer, será o caos. Ontem, acho que em Ohio, o Trump, numa campanha para um senador em Ohio, ele disse: se eu não ganhar, vai correr sangue nos Estados Unidos. E de quebra ainda disse que imigrantes não são pessoas, não devem ser tratados como pessoas. Essa extrema-direita faz isso. E ela vai ter um pedaço da opinião pública. Mas isso ainda não é a polarização, porque esse pedaço vai ter sempre. Coisa aí de um terço. Não quero PT, não quero Lula, não quero esquerda. Lá nos Estados Unidos, eles chamam, por exemplo, qualquer benefício social, a extrema-direita chama de socialismo. Né? Gente que reivindica férias, socialista. Gente que reivindica salário maior, socialista. Gente que reivindica plano de saúde, socialista. E aqui também vira tudo coisa de comunista. Né? Então, você tem esse terço aí, provável, né? Que nunca vai topar. Você tem aqueles que gostam do PT, e às vezes até independentemente do resultado, mas é uma posição ideológica também, né? Defender os progressistas e tudo mais. Né? E aí você tem um outro terço que oscila hora para lá, hora para cá. E aqui eu não estou. Cada um escreva o que quiser, cada um fale o que quiser, eu não sou a consciência do mundo. Mas eu indago. É uma indagação, as pessoas pensam. Quando a gente abre os grandes veículos, quando a gente olha, será que esse governo está sendo tratado como aquele que em que a inflação está controlada, que tem o menor desemprego desde 2014, que a renda do trabalho cresceu 11,7%? Eu acho que a resposta é não. Mas também aí existe uma contradita que é a seguinte, mas também é que o Lula fala demais. O Lula fala demais sobre Israel. E aí, falar sobre
A realidade do Lula. É mesmo, o Brasil agora virou, temos milhões de analistas internacionais que se deixam contaminar sob pressão pelo governo a partir disso. Isso tem uma importância lá no público evangélico, porque agora eles fizeram uma conexão entre os neopentecostais e a coisa de Israel, que aliás é um delírio, né? Porque são coisas absolutamente contraditórias, né? Israel não reconhece o Cristo, né? Mas cada vez mais também eles estão deixando o Cristo de lado, esses neopentecostais, né? De qualquer modo, ali pode ter algum apelo. Mas será que é isso? Ah, não, é a Petrobras. O governo deixou de pagar os dividendos extraordinários da Petrobras, obviamente não os ordinários. E isso contribui, não, isso contribui para o Lula apanhar feito cão sarnento nos veículos. Quem sabe essa indisposição com o Lula e essa necessidade que certos setores do Brasil veem de criar uma terceira força não esteja contaminando algumas análises e, no fim das contas, fazendo o cruzamento mal sucedido da vaca com o jumento. Né? Você sabe como é o cruzamento mal sucedido da vaca com o jumento, Fabiola? O sujeito diz assim: eu vou cruzar a vaca com o jumento. E aí vai dar um híbrido que tem força para puxar carroça e dá muito leite. É o ideal. Se bem sucedido, mas pode ser mal sucedido, né? E aquilo que nasce nem puxa carroça nem dá leite. Você junta as coisas ruins. Então, precisamos criar uma terceira força no Brasil, romper essa polarização. Qual polarização? Então, volta a questão. Sim, mas essa força centrista está onde? Nessa de romper a polarização, deixando de reconhecer um governo que tem virtude, tem defeito? Tem. É esperado e tem que ser apontado. Mas deixando de reconhecer um governo que tem óbvias virtudes, né? Contaminando e enfesando esse terço que pode ir hora para lá, hora para cá, e dando muitas vezes a impressão de que um governo que tem 1 ano e 2 meses está completamente no caminho errado e deixando de fazer as coisas. O Lula, hoje, na reunião ministerial, tem um trecho da fala dele aí, não sei se consegue encontrar, em que ele diz:
Para quem perde a eleição, 4 anos é muito tempo. Para quem ganha a eleição, 4 anos é pouco tempo. Nós já passamos 1 ano e 2 meses. E é preciso que a gente reconheça quão muito e quão pouco fizemos. Eu acho ok, acho uma fala correta, porque o quão muito, quão pouco significa sim, nós temos coisas importantes, né, naquilo que fizemos, mas ainda falta muita coisa. E é importante que o governante diga a seus auxiliares: ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa. Então não se acomodem. Agora, todos tomemos cuidado, né? Eu não vou ficar aqui citando nomes, não quero ficar, mas li um troço asqueroso, porque o Lula se reuniu com o governo, com gente do governo, dizendo: olha, os alimentos estão caros, como é que a gente faz? Vem cá. É uma preocupação legítima de um governo, de um governante, quando os alimentos estão caros, reunir o governo saber por que os alimentos estão tão caros? Eu acho que é. É legítimo que esse governante se reúna com as pessoas para saber algo que possamos fazer dentro das regras do jogo, dentro das regras do mercado, para baratear esses alimentos? Aí eu li um troço de uma pessoa muito enfezada dizendo se o Lula depois interferir na Petrobras e interferir também no preço dos alimentos. Então, tem umas coisas assim que são um pouco incompreensíveis. Precisam tomar cuidado, né? O Brasil, sim, nós chegamos muito perto de um golpe. O golpe só não aconteceu, como ficou claro com a divulgação dos depoimentos, porque o comando do Exército não aceitou. Aliás, até o Batista Júnior, da Aeronáutica, disse: se o Exército tivesse topado, teria acontecido. E há até um elemento curioso aí. De algum modo, Bolsonaro fez uma mexida errada lá atrás, nos militares, para os propósitos dele, né? Porque se ele mantém o Paulo Sérgio Nogueira no Exército, em vez de mandá-lo para a defesa, o golpe teria acontecido. Aí ele mandou o Paulo Sérgio Nogueira para a defesa, em abril de 2022, e botou no lugar o Freire Gomes, no Exército, na certeza de que o Freire Gomes comungava das teses golpistas dele e tal, e o Freire Gomes não comungava. Então, é preciso que a gente tome cuidado, né? Muitas vezes eu acho que se dispensa ao presidente Lula e ao governo o tratamento de que Lula é o Bolsonaro espelhado. Lula e Bolsonaro são opostos que se complementam, são opostos combinados. Não é verdade. O Bolsonaro não é um democrata. O Bolsonaro é um golpista. Ele tentou dar golpe. Lula é um democrata. Você pode não gostar. Aí é outra coisa, né? Agora, essa concepção de que são forças equivalentes, porém contrárias, e que isso representa uma camisa de força na política que precisa ser rompida, e chamar a isso de polarização, com a devida vênia, é fazer teoria política porca. Porque então isso, essa, a polarização não está aí. E aí então precisamos fazer o debate de que polarização falamos. Ou então, que mundo é esse? E também precisamos pensar, e não adianta a gente da imprensa, né, assim: ah, estou aqui só para reportar. Não, a gente está aqui para pensar também. A gente está aqui para analisar também. Que mundo é esse em que a economia então não tem importância? Que mundo é esse em que o governante faz escolhas? A inflação está controlada, o desemprego é menor desde 2014, o PIB está crescendo muito mais do que devia, a renda do trabalho cresce 11,7%. Que mundo é esse em que isso é irrelevante? Irrelevante é discutir com quem a pessoa vai para a cama. Relevante é discutir se o cara acha que Deus é assim, assado, ou não sei o quê. Não é? É um debate possível. Outra coisa, saber de fato quanto se deixa mobilizar por esse tipo de coisa. né? E todos nos perguntarmos se, porque aí não se trata de fazer coisa a favor de Lula, contra Lula, se trata de fazer o debate de adotar valores que são civilizatórios, a meu ver. Que, sob o pretexto da pluralidade, não sirva para depredar valores fundamentais da democracia. Eu digo com clareza, naquilo que faço, nas minhas colunas, nas minhas escolhas, o fascista, o fascistoide, ele não será considerado uma das vozes respeitáveis da democracia, porque ele não é respeitável na democracia, uma vez que ele não adota a democracia como parâmetro. E se ele não adota a democracia como parâmetro, eu não posso considerar uma voz respeitável da democracia. Qual é a dificuldade?
Parece que isso é, esse debate está posto faz muito tempo, né? Já foi posto pelo Karl Popper, a sociedade aberta e seus inimigos, o paradoxo da tolerância. Eu devo tolerar aquele que depreda o sistema que faz com que eu seja tolerante? Opa! É isso. Nossa, não falei mais que o homem da.
Oh,
Falei mais que o homem da.
o seu microfone tá oscilando aí. É, eu acho que em algum momento voltou, agora caiu de novo. Assim, aí
Aí,
captou o som pelo
agora? Tá...
microfone. Agora voltou. Deixa eu ver.
Voltou?
Voltou,
Voltou?
voltou,
Eu...
voltou, voltou.
Ele é unidirecional aqui, vamos ver o
Vamos
que
para
tá acontecendo.
Malafaia ou quer ir para Ciro Nogueira? Porque o tempo tá voando aqui, ó. 1h37
Ah, não,
já.
eu... vamos pro Ciro Nogueira
Vamos para o
primeiro,
Ciro
porque
Nogueira. O Ciro Nogueira
ele
publicou um
casa com.
textão. É, há pouco nas redes sociais, falando ali, ele pôs lá, textão, até ele escreve, textão. Quer dizer que agora um chefe, dois chefes, aí põe entre ali o parênteses da pergunta, né? De forças militares testemunham um golpe de Estado e nada fizeram? O general da ativa mais importante do país, na ocasião que ouviu uma ameaça grave à democracia, é o mesmo que agora bate no ex-comandante. Em chefe que perdeu as eleições, da mesma forma que bateria continência para o mesmo comandante em chefe, caso ele tivesse sido reeleito, é possível acreditar em quem bateria continência para o vencedor com a mesma firmeza com que bate em retirada do derrotado? Aí ele está aqui, ó. Está absolutamente provado que há um criminoso em conteste ou o criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país um golpe, ou o caluniador que o denuncia hoje não tendo ocorrido. E aí ele fala aqui, ó, borrar-se agora porque não pode fazer as continências que faria uma vergonha inominável. Todos os militares têm o dever de honrar sua farda. Alguns deveriam ter ainda mais compromisso em honrar seus pijamas. E aí, o que significa aí esse textão do ex-ministro de Bolsonaro, ele falando aí, né, defendendo, senador pela Piauí, ele defendendo Bolsonaro e acusando aí os militares?
Primeiro significa que nós temos um senador que lambe as botas de um golpista. Ciro Nogueira já chegou, me parecer, ligeiramente mais inteligente do que ele é. Ele é esperto, está cavando o seu lugar aí na extrema-direita, até porque no Piauí também não sobrou outra coisa para ele fazer. Há uma articulação, inclusive, para trazê-lo para ser o homem forte do Tarcísio aqui em São Paulo, né? São Paulo importando mais um talento, né? É indigno isso, e que sirva, isso que o Ciro Nogueira está falando, que sirva de lição para os militares, também para todos, né? Para ver como é que é se meter nessa seara política, né? Especialmente com gente com esse perfil. Né? É uma fala indigna a do Ciro Nogueira, porque, e é curioso que parte do que ele diz, um pedaço da esquerda também diz. Freire Gomes prevaricou. Que é isso que ele está chamando de prevaricador. Ele está dizendo, por que não prendeu o Bolsonaro, então? Por que não prendeu os outros militares golpistas? Agora, depois de tudo, vem falar? Não, mas isso é um absurdo. Isso é uma farsa. Esse raciocínio é uma farsa. É um testão delinquente. Hã? Então, responda a primeira questão. Tivesse feito, e se teria uma crise militar também às vésperas da posse, e ainda bem que o Freire Gomes não fez. Não é? Ainda bem que não fez. Você imagina se ele prende general, prende Bolsonaro, a crise que não se teria antes da posse do Lula. Agora vamos à segunda questão. O Freire Gomes só está falando isso justamente porque resistiu. Essa questão do Ciro Nogueira nem lógica é, fica parecendo esperto o negócio, mas não é, é malandro. Ele só está falando isso porque ele resistiu. Senão, não estaria falando. Ele só está falando porque não quis dar o golpe. E atenção, sabe a prova, Ciro Nogueira, que você finge ignorar? É o Braga Neto chamando Freire Gomes de cagão, atacando Batista Júnior, da Aeronáutica. A corrente que se iniciou na internet, a lista dos generais melancia, que não aceitaram dar o golpe. O que, que é, Ciro Nogueira? Você queria continuar como chefe da Casa Civil de um governo golpista? Agora, evidenciado que Bolsonaro é golpista, sim. Você continua subordinado a ele, ligado a ele. Eu vou falar qual é o seu jogo, então. Sabe qual é o seu jogo? Você sabe que Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro sendo preso, o bolsonarismo, de qualquer modo, continua, a extrema-direita vai continuar com seu líder na cadeia, mas é melhor lá na cadeia, não tenho dúvida a respeito disso. E você está disputando um lugar aí na extrema-direita também. Não é dizer, não, sou fiel. Sou fiel, inclusive, fiel a um golpista. O que que é? Qual é a sua hipótese de que o Freire Gomes está inventando isso tudo? Mas por que ele precisaria inventar? Me diga, por que ele precisaria inventar? Com que propósito? Se o Freire Gomes não conta o que contou, não é? E aconteceu o quê? Ele depois. Tudo bem, você tinha ali evidências, depoimentos, etc. Mas qual é a sua hipótese? Ele está contando isso para obter qual benefício? Não é? Você falando que fala tem benefício. Aliás, tem um benefício duplo, porque seu partido está no governo. E uma franja do seu partido tem o benefício de estar no governo, e você faz oposição, porque não podendo disputar um lugar no mercado das ideias progressistas, você disputa um lugar no mercado das ideias reacionárias, que é agora a sua praia, né? Depois de ter sido fiel escudeiro do Lula nos outros mandatos, e do PT, e de ter dito que Bolsonaro era fascista. Mas ok, tem o direito de mudar de ideia, mas eu estou dizendo qual é seu jogo. Seu jogo é esse. Seu partido é beneficiário do poder. Seu partido, inclusive, vai participar da composição que vai disputar a Câmara e quer o apoio do presidente Lula. E quanto a isso, e contra isso você nada faz e não diz nada, porque evidentemente não é bobo, mas ao mesmo tempo, não tendo espaço no progressismo. Procura disputar um espaço no reacionarismo. E aí sai com esse ataque indecente, indigno ao general, reproduzindo a acusação que lhe fez o Braga Neto. O que torna, ademais, o seu texto golpista também. Né? Eu o imaginava, apesar de tudo, contrário a esse troço golpista e tal. Com esse texto, não sei mais. Parece o texto de alguém frustrado. Cabe a pergunta: Freire Gomes mentiria com que propósito, buscando qual benefício? Freire Gomes, Batista Júnior? O próprio delator, né? Aí você busca o benefício da delação premiada, sim. Mas ele tem de falar coisas que se provem. Senão, é claro que dá tudo errado. Não?
Pessoal
Isso é
aqui
um
falando um
absurdo.
monte. As perguntas vão chegando aqui no nosso chat. Continue mandando, estou selecionando várias boas perguntas aqui. Rapidinho sobre o Malafaia, o que que a gente ia falar do Malafaia? O Malafaia, ele numa entrevista a um programa qual era o nome dela? Agora me deu um branco aqui no nome da apresentadora, que é apoiadora de
Peraí.
Bolsonaro. Me deu um branco.
Fontenelle, acho.
Não
Que me
era.
mandaram.
Como
Não é
é que é?
Fontenelle?
É
A tal
a
Fontenelle?
Fontenelle, ela mesma, Fontenelle, ela mesma. Numa entrevista a ela, ele trouxe os detalhes do que estava por trás ali do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Ele falou que ele ligou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro, você vai querer ser preso? É Antônia Fontenelle, né? O nome dela, lembrei, Antônia Fontenelle. Falou: Ô Bolsonaro, eu tô te vendo calado aí, amuado. Você quer ser preso em Mambucaba chorando ou você quer ser preso botando o povo na rua? Se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio. A prisão, né? Se isso acontecer, se a sua prisão, o negócio vai ficar feio. Bom, alguns entendem aí como, né, ele dizendo que esse ato foi justamente para pressionar, né, o Supremo Tribunal Federal a não prender Bolsonaro preventivamente. E ele falou: vamos para a rua, Bolsonaro, vamos para a rua. Que aí a gente colocando o povo na rua, a coisa vai ficar feia. E aí, hein, como é que você vê ele reconhecendo aí o objetivo real? Não era nenhuma questão que não estava sendo vista por todos aqui, né, o Reinaldo?
É o segredo de polichinelo, né? Admitido por aquele que abriu a caixinha dos segredos. É, a gente estava pressionando o Supremo, sim. Era mais do que liberdade de expressão. A gente quer deixar o Supremo com medo, né? Dizendo, a coisa vai ficar feia. Você tem que deixar claro que vai ter pau. É meio Donald Trump lá em Ohio, né? Como é que é? Se eu não ganhar, vai ter sangue. É, deixando claro, se você for preso, não sei o que. É isso. O Silas Malafaia está admitindo que o ato em si tinha um objetivo criminoso, intimidar o livre exercício de um poder, né? É isso. E Bolsonaro, numa dessa, é claro que isso tem que entrar na ficha dele, né? Isso tem que entrar na ficha dele. À hora do julgamento, aliás, já desde a denúncia. Já desde a denúncia. Quando for caracterizado que o Bolsonaro será denunciado, quando menos, por organização criminosa, Lei 12.850, né? Atentar contra o Estado de Direito, artigo 359-L do Código Penal. Primeira pena de 3 a 8 anos, essa aqui é de 4 a 8 anos, e 359-M, que é golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos. Pelo menos esses três crimes. Pelo menos esses três. Mas eu acho que tem mais. Na hora de a Procuradoria, do Ministério Público encaminhar a denúncia no quesito 359-L, que é intimidar o Estado de Direito, certamente essa manifestação tem de estar. Porque, veja, ela é um desdobramento? Ela é um desdobramento da investigação. É um desdobramento. É tal, eu até, se quiser, eu passo para o Ministério Público. Eu posso emprestar. É tal a determinação, do investigado em intimidar o Estado de Direito, conforme previsto no artigo 359-L do Código Penal, que, uma vez iniciado o processo de investigação, urdiu uma manifestação nas ruas, deixando claro que o objetivo era intimidar as autoridades de investigação, o Supremo Tribunal Federal, sob pena de haver uma grave comoção social. Entende? Então, aí, a hora de fazer a dosimetria dessa pena, que no caso do artigo 359-L, que a intimidade do Estado de Direito é de 4 a 8 anos, digamos que fossem propor 5. O Malafaia ajudou a só esse crime para um 7, mais ou menos. Parabéns, Malafaia. E no que me diz respeito, você também seria denunciado. Mas aí vamos deixar que a justiça cuide disso.
É,
Né?
aliás,
Porque você confessou.
essa história da pressão, né, que ele fala, ah, pressionar. E aí é muito curioso, hoje a gente estava até acompanhando aqui a coluna da Carol Brígido, repórter aqui do UOL, colunista também, e trazendo informações dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, né? Eles dizendo que não há clima, né, que eles não veem um clima para decretação da prisão preventiva de Bolsonaro. No entanto, os caminhos eles estão claros de que havia essa possibilidade, né? O que que você acha, hein? Você já até falou sobre isso aqui, né, o Reinaldo, sobre essa questão da decretação da prisão preventiva de Bolsonaro, que vários juristas entendem que há esse caminho, mas como fazer isso? O Supremo prefere não fazer isso neste momento, né? E a avaliação dele nesse sentido, né, dos ministros, segundo essa coluna da Carol Brígido, como é que você analisa aí esses
Eu acho,
bastidores?
eu não li a coluna, como diria Temer, falouei, mas o que me parece claro é o seguinte, é que a justiça também a justiça toma decisões com base na lei, mas também leva em conta a proporcionalidade, a questão política, os riscos, etc. Eu também prefiro que o Bolsonaro vá preso, vá para a cadeia depois do trânsito em julgado, depois do julgamento, né? O que ele fez até agora, veja, por que é que ele deveria. Para ele ser preso agora, tem que ser prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se dá em cinco circunstâncias. Quando você tem ameaça à ordem econômica, quando você tem ameaça à ordem pública, quando existe risco na instrução criminal, isto é, pode bulir com testemunha, com prova, etc. Quando há risco de não cumprimento da lei penal, fuga. E há lá um parágrafo no 312, que é quando. Uma vez com medidas cautelares, a pessoa descumpre as medidas cautelares, então aí pode haver prisão preventiva. Então, se o Bolsonaro tivesse encontrado com o Valdemar Costa Neto no empalanque naquele dia, em tese você tinha razão para prisão preventiva. Porque, como a medida cautelar, existe a determinação de que eles não se encontram. O que se está considerando até agora é que o Bolsonaro, nos seus discursos, ele está operando ali no limite do aceitável para evitar a preventiva. Então, quando se diz que ele está incitando a população contra o tribunal, ele diz que não, que é liberdade de expressão e etc. Eu acho que o Supremo está. Quando eu digo o Supremo, Alexandre, os outros ministros, porque evidentemente essas coisas eu quero crer, né, são conversadas ali no tribunal e nunca ninguém saberá, pode no máximo ser presumida, podem no máximo ser presumidas essas coisas. Está monitorando para não fazer precocemente de Bolsonaro o líder da resistência da direita que está encarcerado e impedido de se expressar e tal. Nesse sentido, né, eu acho que se está tentando evitar isso, embora eu não tenha a menor dúvida que, isso é uma convicção, tá? Eu não tenho informação, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Eduardo quer o pai dele preso, por exemplo. É uma avaliação minha, Eduardo. Se o Eduardo não quisesse o pai dele preso, ele não ia para os Estados Unidos falar as coisas que ele fala e não sairia por aí falando as coisas que fala. Existe hoje uma luta intestina muito interessante, a luta intestina aí, a palavra é plena de significados, né? Se é que vocês me entendem, né? Uma luta intestina quando se trata do bolsonarismo, entre Michel e Eduardo para saber quem fica com o espólio do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser preso. Quem é que vai liderar esses valores que o Bolsonaro encarna? Então, acho que há bolsonaristas que querem Bolsonaro preso já. E alguns, inclusive, o induzem. E ele não quer ser preso. Isso definitivamente. Ele não tem esse negócio de mártir, de não sei o quê. Ele não quer. O Bolsonaro é um folgazão. Não quer. Né? Mas parece que alguns querem levá-lo para a cadeia. Que levá-lo para a cadeia vira um valor de luta política. Agora, isso não quer dizer também que ele vai ficar, que ele tenha de ficar solto. Não, ele tem de ser punido. Bolsonaro preso significa o triunfo do Estado de Direito, o triunfo da democracia. Escrevi isso hoje, de novo, e mais de uma vez. Não tem essa de não prender. Tem de prender. Agora, acho que tem de prender quando houver a condenação. A menos que ele dê motivos fortes o bastante para tornar sua prisão inevitável. E aí, ainda que isso tenha um custo, há que cercar com custo, né? Que vai ser preso? Vai. Que vai ser condenado? Vai. Por organização criminosa, por atentar contra o Estado de direito, por tentativa de golpe de Estado. Quando menos. Sem contar as outras investigações, que acho que também poderá haver condenação em outros inquéritos, né? Em que ele é investigado também.
Bora para as perguntas. 1h57. Pode perguntar que tio
Bora.
Rei responde. Cadê a vinheta?
Pergunta, fala que eu te escuto.
José Luiz Gonçalves manda um super chat. Ele diz o
Opa.
seguinte: tio Rei, ainda não acordaram para o real perigo do neofascismo? É preciso uma frente ampla. O Bolsonaro pode até passar, mas o bolsonarismo não. Como enfrentar isso, tio Rei?
Você tem razão, o bolsonarismo sobrevive a Bolsonaro, ele é um símbolo, mas os valores que ele encarna, que ele representa, esses estão por aí, vão ficar por muito tempo. Há muita gente que não acordou e que nem acha isso um perigo, né? Eu já tive várias conversas, algumas até um tanto azedas, com interlocutores, e a um deles eu disse com clareza, eu disse, nós temos avaliações de risco absolutamente distintas sobre o Brasil. A sua avaliação de risco, e hoje é a avaliação de risco dominante, em quase toda a imprensa, é que o risco é o PT se eternizar no poder. Eles temem o petismo com a reeleição do Lula, o petismo se eternizar, e aí as restrições todas que eles veem, economia de mercado, etc. Eu acho isso um delírio. E aí magnificam coisas como essa da Petrobras, mal administrada, sim. Supor que se fez ali uma aberração, isso é mentira. Então, há uma avaliação de um setor da sociedade de que o risco é o petismo. Obviamente não é a minha avaliação. Obviamente não é a minha avaliação. O risco no Brasil ainda é a democracia, no Brasil e no mundo. Não é só aqui. Olha o crescimento da extrema-direita mundo afora. No caso do Brasil, possibilitado pela Lava Jato e tal. Olha, a propósito, citei Lava Jato quando falei do negócio da imprensa. Veja essa celebração toda dos 10 anos da Lava Jato. A Lava Jato, que é a mãe do desastre que aconteceu no país, sendo celebrada mais de uma vez, né? Olha onde está Dallagnol hoje, olha onde está Sérgio Moro hoje. E, no entanto, a Lava Jato sendo celebrada e muitas vezes. Notícias óbvias sendo dadas com tom de escândalo. 10 anos depois, empreiteiras da Lava Jato disputam obras da Petrobras. E daí? Nunca deveriam ter parado de disputar. Empresas do mundo inteiro fazem acordos de leniência e não param de fazer negócios. Os empresários são punidos, as empresas não. Punir empresa é uma burrice. Tem que punir quem fez a falcatrua. A Siemens, que a gente chama Siemens, fez acordos de leniência já no mundo inteiro. E, no entanto, só cresce. E daí que as empreiteiras estão disputando? Não pagaram, não estão pagando. Ah, mas elas recorreram à justiça. E daí? Recorrer à justiça é um direito. Agora, fica parecendo que quando participam de leilão, estão fazendo algo ilegal. Estão encruando a Lava Jato, a conversa de novo. Ô, Zé Luiz, tem gente que não vê risco. Mais do que isso, eu já li gente dizendo assim que o bolsonarismo é tão mal. Tem uma coisinha ou outra que poderia ser corrigida, mas corrigindo essas coisinhas seria uma beleza. É da democracia. Eu, por exemplo, estou entre aqueles que não reconhecem. Isso não tem nada a ver com o eleitorado de Bolsonaro. Estou falando do bolsonarismo com concepção política. Eu não acho que exista uma versão benigna do bolsonarismo com concepção política. Só existe a concepção maligna. Eu não posso considerar que uma visão política que busca a eliminação do outro, por princípio, ela possa ser virtuosa. Como não existe uma boa versão do fascismo.
Tem uma pergunta boa da Merci Soares aqui. Na verdade, é o Chico que pergunta. Eu acho que ela que escreveu, mas o Chico que pergunta. Amanhã, os senadores da CPI da Covid vão conversar com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente até conversou hoje com o Marazzi sobre isso. Solicitando a retomada das investigações, o desgavetamento aí, né? E aí a pergunta do Chico aqui para você é a seguinte: o antigo procurador deve ser investigado, Augusto Aras, e processado por prevaricação, por omissão? Acha que existe alguma possibilidade ainda de Bolsonaro responder pelos crimes cometidos durante a pandemia?
Não, primeiro que quanto a Bolsonaro, sim, porque ele é investigado. Então, ele, assim, quanto ao outro procurador, o Augusto Aras, e poucas pessoas criticaram o Augusto Aras como critiquei, todos sabem o que eu penso da Lava Jato, que foi um dos males primitivos, primordiais desse desastre que aconteceu com o Brasil. E o Aras, ele, num dado momento, tomou decisões ali que contrariaram a Lava Jato. E muita gente dizia assim: puxa, mas você não gosta da Lava Jato, ele também não gosta, e daí? E daí? Eu acho que ele foi um péssimo procurador. Eu acho que ele tomou decisões absolutamente detestáveis. Mas eu vou dizer uma coisa: qual é o nome da pessoa? Desculpe, eu não anotei.
É o Chico. Chico.
O Chico.
Chico César.
O Chico César. Opa! Chico César.
Mas eu acho que não é o cantor, ele é de Manaus.
Não,
é o Chico
sei,
César
não,
de Manaus.
Grande compositor, Chico César, xará. O Chico César, não acho que o Aras deva ser investigado, porque eu costumo dizer que o Procurador-Geral da República é, a seu modo, o homem mais poderoso da República. É o único que toma decisões verdadeiramente monocráticas. Eu provo isso. O presidente não toma decisão verdadeiramente monocrática porque atos do presidente podem ser derrubados pelo Congresso. Atos do Congresso podem ser derrubados pelo Supremo. Tá certo? Decisões do Supremo, raramente, quando se fala decisão monocrática, as decisões para valer mesmo são monocráticas ou são tomadas na turma ou são tomadas no Pleno. O único que tem decisão realmente monocrática é o PGR. Decidir se apresenta uma denúncia ou não é do PGR. Entendeu? E ponto. E se ele não apresentar a denúncia, não tem o que fazer. Não pode fazer, o Supremo não pode fazer de ofício. Se ele não apresentar a denúncia. Então, para a ação penal, a decisão é monocrática. Existe, portanto, a lei confere, a Constituição confere essa arbitragem ao PGR. Todas as pessoas razoáveis que eu conheço, né, avaliam que o Augusto Aras deixou de fazer aquilo que tinha de fazer. Mas eu não vejo instrumento legal para acioná-lo, sem o que se abre uma porta, se abre uma janela, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, para que então, no futuro, outras circunstâncias, em outro, estando a política com outro viés, outros procuradores venham a ser também molestados, digamos, em razão de decisões. O que eu acho, Chico César, que a gente tem que fazer é o seguinte, que deveria ser feito é o seguinte, eu acho que a decisão de apresentar uma denúncia não deveria ser monocrática. Ela deveria ser uma decisão colegiada no Ministério Público. Aí sim.
Traria solidez.
Deveria ser uma decisão colegiada.
Interessante.
Agora, punir o procurador, por isso você abre uma janela muito perigosa. Né? Porque essa autonomia lhe é dada pela Constituição. Né? Então, você não seria conveniente, por mais que eu tenha achado e achei a atuação do Aras detestável, e não estou dizendo isso agora, eu escrevi a respeito muitas vezes. Né?
É isso, Reinaldo. Nossa semana está apenas começando. A gente tem encontro na quarta e na quinta-feira juntos aqui. Tá bom?
Tudo bem.
Uma boa semana para você. Um beijo.
Obrigado. Você também. Tchau.
Se você tem perguntas para Tio Rei, pode mandar, que a gente guarda e faz na próxima quarta-feira. Te espero, então, quarta-feira, 1 hora da tarde. Eu e Reinaldo Azevedo aqui no Olha Aqui. Eu volto amanhã no nosso All News a partir das 10 horas da manhã. Até lá. Wow.